Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos no capítulo 15 do livro de Apocalipse. E no último programa nós já analisámos o verso 1, onde verificámos que este capítulo 15, que é um dos mais pequenos capítulos do livro de Apocalipse, é realmente aqui um parêntese na reflexão que João vem vindo a fazer. Nós vamos ver este parêntese a partir do verso 2 e vemos que aqui João vai nos transportar depois para aquilo que ele descreve no capítulo 19. Mas vamos com calma, um passo após outro, tentar analisar este texto bíblico. Estamos então no livro do Apocalipse, capítulo 15, verso 2. Se tiver a sua Bíblia à mão e nos quiser acompanhar na leitura, creio que faz todo o sentido, é mais fácil depois de verificarmos aqui algumas questões em torno destes textos bíblicos. Diz assim a palavra do nosso Deus: "Vi como que um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus." Temos aqui mais uma vez esta expressão dada por João de que vi. Portanto, João estava a presenciar estes fenómenos que estão diante de si. Depois tem aqui este mar de vidro mesclado de fogo, realmente uma imagem extremamente bela que João nos descreve aqui. E ainda também temos nesta descrição do capítulo 15, verso 2, estes vencedores que não receberam então a marca da besta. Estes vencedores que são os santos, aqueles que não se contaminaram, não quiseram pactuar com o anticristo, com Satanás, não quiseram adorar ao anticristo e por isso eles tornaram-se vencedores. E é provavelmente neste período aqui, o chamado período da grande tribulação, que faz mais sentido ainda aquela afirmação de Jesus quando ele fala de dar um copo de água a um destes meus pequeninos e de forma que a pessoa recebe galardão por ter feito um gesto deste. Se por um lado faz sentido nos nossos dias isso, portanto receber e acolher bem as pessoas é importantíssimo, muito mais neste período. E porquê? Porque neste período chamado período da grande tribulação, como nós já vimos em programas anteriores, não se pode comprar nem vender sem que a pessoa pactue com o sistema que a besta, com o anticristo, Satanás, vai desenvolver. Portanto, não se pode comprar nem vender neste âmbito. Também já percebemos pelos programas anteriores que uma grande quantidade de água potável vai deixar de o ser. Isso tudo, estou a fazer um resumo só daquilo que nós já vimos anteriormente, antes do capítulo 15. E por isso faz ainda mais sentido esta afirmação de Jesus, lá nos Evangelhos, quando ele diz: "Se deres um copo de água a um destes pequeninos, a mim me fizestes." Ou seja, e agora verificamos que estes que venceram a marca, que não receberam a marca da besta, que venceram a besta, que não adoraram a sua imagem, realmente estes são convidados, podemos dizer assim, para um grande culto, para uma grande celebração diante de Deus. Estes receberam harpas de Deus, no sentido que realmente vão ter uma presença diante de Deus diferente. Vão estar ao serviço do Senhor para o adorar, para o louvar. Isto é de facto uma promoção, é de facto um aproximar daqueles que passaram por este período chamado período da grande tribulação. Agora, não devemos confundir de forma alguma a grande tribulação com as dificuldades que cada um de nós tem. Sei que há pessoas que estão a passar por dificuldades tremendas. Muitas vezes a vida realmente é muito madrasta, como costuma dizer o povo. É de facto situações difíceis umas atrás das outras, mas mesmo isso não tem nada de semelhante com a grande tribulação. A grande tribulação é um período de grande sofrimento que vem para ser provadas as nações, não os filhos de Deus. Os filhos de Deus vão simplesmente sofrer as consequências de rejeitarem a adoração à besta, a adoração à imagem da besta, e por isso o anticristo vai reagir contra eles. Mas o período da grande tribulação é o juízo de Deus sobre as nações, em primeiro lugar. E aqueles que aceitarem Cristo realmente não se vão rever nas posturas do anticristo, e por isso o anticristo os vai perseguir. Não tem a ver com as dificuldades que cada um de nós enfrenta no nosso dia, ou até dificuldades que alguns cristãos ainda hoje enfrentam. Muitos cristãos no nosso mundo sofrem e pagam com a vida o facto de serem cristãos. Estamos a falar de alguns países no mundo onde isso acontece, onde de facto o cristianismo é perseguido, onde os cristãos são mortos. Estamos a falar em alguns países de origem muçulmana, onde os cristãos de facto são perseguidos e mortos. O facto de ser cristão é proibido por lei. Não há liberdade de facto nessas nações. Mesmo aqui o nosso país, a suposta lei da liberdade religiosa é relativamente recente. Foi estabelecida no ano 2001, onde ela foi aprovada. E ainda muitas dessas orientações dessa lei ainda não estão completamente em vigor ou estão a ser aplicadas com alguma dificuldade porque não há regulamentação em muitas das áreas que deveria de haver. Então percebemos que ainda hoje há dificuldades nas nações. Isto é importante nós não diminuirmos esse facto. Mas ao mesmo tempo temos de entender que, não é, que essas dificuldades não se comparam nem de perto nem de longe àquilo que vai ocorrer no período da Grande Tribulação. E nesse sentido, os cristãos, quer hoje, quer nesse período, a arma mais poderosa que eles poderão ter para se defender é de facto a oração. Porque, como diz o apóstolo Paulo, a nossa luta não é contra sangue nem carne, a nossa luta é contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. É uma batalha espiritual que é travada em oração e não com agressividade, antes pelo contrário, de acordo com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, nós devemos inclusive amar os nossos próprios inimigos e bem dizer aqueles que nos maldizem. Então o cristão não é um ser que age pela violência, que age pela maledicência, antes pelo contrário, tem que ser uma pessoa que age pela cordialidade, que age pelo amor, que age fazendo bem a quem lhe faz mal, e como diz a palavra do nosso Deus, dessa forma amontoaremos brasas vivas na cabeça dos nossos opositores. Ou seja, pelo bem que lhe fazemos, as pessoas não entendem como é que alguém que recebeu tanto mal ainda pode fazer bem. Esta é a atitude do cristão. Agora, isto só é possível, e aqui temos que ser muito sinceros um com o outro, só é possível quando Cristo está em nós. Isto não é natural em ninguém. Ninguém consegue, por autorrecriação, ser altruísta a este ponto. Só é possível quando permitimos que o Espírito Santo controle a nossa vida. Só é possível quando Cristo domina realmente o nosso ser. E não precisamos ir para muito longe. Basta nós, às vezes, olharmos para a nossa própria relação familiar, relação conjugal, como quantas vezes se dizem coisas que são extremamente desagradáveis ao nosso cônjuge, quantas vezes o nosso cônjuge diz coisas que são desagradáveis a nós próprios, e se nós conseguíssemos aplicar os princípios bíblicos à relação conjugal, já seria uma vitória tremenda. Como seria diferente o nosso ser interior, o nosso bem-estar, a nossa qualidade de vida, se nós conseguíssemos aplicar aqueles princípios básicos que Jesus Cristo nos deixou à relação conjugal, que é, no fundo, maridos, amai as vossas esposas, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. E aqui submissão, não me confundam, senhoras, não desliguem já os rádios e homens, não interpretem mal isto. Não estou a falar de ditaduras, em que os maridos dizem o que querem e as mulheres têm que acatar tudo, não é isto. Não estou a falar de a mulher se submeter à violência doméstica, também não é isto. A violência doméstica é um crime público que tem que ser denunciado e não pode ser escondido. Portanto, mulheres que são vítimas de violência doméstica, não tenham vergonha de denunciar. Isso não é submissão. Submissão bíblica significa consideração, significa respeito mútuo. E aliás, é interessante que nessa secção que fala dos deveres do homem e da mulher, o texto inicia, sujeitai-vos um ao outro. É interessante ver que a submissão, em primeiro lugar, é mútua e depois o apóstolo Paulo descreve o amor do marido à mulher e respeito da mulher para com o seu marido. E é interessante que pesquisas recentes têm revelado exatamente isso. Algumas pesquisas não religiosas até foram perguntar, e isto foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos, perguntar aos maridos o que era mais importante para eles e às mulheres o que era mais importante para elas. E a resposta foi curiosa. Foi exatamente na direção daquilo que a palavra de Deus nos diz. Eu ainda esta semana estava a falar com um casal, estávamos a fazer um aconselhamento a um casal, e no final da conversa chegámos a esta conclusão. O marido, de alguma forma, não se sentia respeitado enquanto a esposa não se sentia amada. E esta era a grande crítica que ambos dirigiam um ao outro. Mais uma vez precisamos voltar aos princípios de Deus. Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a Igreja. Mulher, sede submissas aos vossos maridos, ou respeitai os vossos maridos, de acordo com outras traduções, porque isso é agradável ao Senhor. Então precisamos voltar a esta questão do amor ao próximo, do aplicar as verdades básicas do Evangelho à nossa vida. E percebendo que é através da oração que nós conseguimos alcançar a força, a capacidade dada pelo Espírito Santo para, de facto, conseguirmos atingir esses alvos, que é de obediência à palavra de Deus. Neste período da Grande Tribulação, mais uma vez, não é diferente. Os cristãos que naquela época se vão arrepender do seu pecado e voltar para Cristo, visto que a Igreja já não está, a Igreja está nos céus, foi arrebatada, e aqui o período da Grande Tribulação é um período especial, que não diz respeito à Igreja, mas sim àqueles que se vão arrepender neste período e aceitar Jesus neste período, porque a salvação sempre foi pela fé em Cristo Jesus, nunca houve salvação fora de Cristo. Mas verificamos que a oração é a ferramenta essencial para vencer e perseverar nesta situação. Assim como hoje, a oração é a ferramenta essencial para alcançar a vitória nas dificuldades e nas circunstâncias que nós enfrentamos no nosso dia-a-dia. Sejam elas no trabalho, sejam elas na vida familiar, a oração é a grande ferramenta que Deus nos dá para podermos alcançar a paz interior e a vitória sobre as grandes dificuldades. Por isso, lemos no Salmo 30, esta referência, só estou a citar a parte final do Salmo 30, verso 5, quando diz, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, durante a noite, muitas vezes temos insónias, em vez de ficarmos atormentados, procuremos a oração, busquemos orar ao Senhor, busquemos colocar aquilo que nos atormenta, que nos tira o sono, que nos faz chorar durante a noite. Levemos diante do Senhor, mas a alegria, a resposta de Deus vem pela manhã. Grande promessa esta das Escrituras, que cada um de nós possa apropriar-se desta verdade bíblica e desta ferramenta que Deus coloca à nossa disposição, que desencadeia o maior poderio alguma vez colocado à disposição do homem, que é o poder do Deus Criador. De facto, Deus coloca-se à nossa disposição através da oração. Agora é preciso nós percebermos o que é a oração. A oração é de facto uma comunhão com Deus, não é uma repetição de ideias, não é uma repetição de frases. O próprio Senhor Jesus Cristo nos alerta para essa realidade. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, leia essa secção do Evangelho de São Mateus, é fundamental para nós entendermos o que é a oração. Os próprios apóstolos, a certa altura, pediram a Jesus que os ensinasse a orar, para que eles soubessem orar como convém. E Jesus Cristo alerta então, ele diz, em primeiro lugar, que as orações não devem ser hipócritas, e a questão ali, Mateus capítulo 6, o ênfase é esse, portanto não devemos orar com hipocrisia, para o outro ver, a questão também está aí, no sentido de nós fazermos orações bonitas para o vizinho ver, não devemos fazer esse tipo de oração. Em seguida Jesus diz que não devemos usar vãs repetições, ou seja, não devemos orar 10 Pais Nossos sem entender o que é que estamos a fazer, e depois a seguir Jesus ensina a oração do Pai Nosso. É nesta mesma secção de Mateus capítulo 6 que ele alerta para os perigos das repetições sem nós entendermos o que estamos a fazer, mas ao mesmo tempo é nessa secção que ele faz essa oração lindíssima, que nós temos que aprender bem essa oração, que é a oração do Pai Nosso, e não só aprender, mas acima de tudo viver essa oração. E eu creio que ali Jesus Cristo, na oração do Pai Nosso, mais do que uma oração para ser repetida, creio que Jesus nos deu um esquema de entendimento da forma como nos devemos relacionar com Deus. Mas isso, nós já temos falado sobre esta questão da oração do Pai Nosso. Aqui o importante é nós percebermos que temos uma arma, uma ferramenta importantíssima, que é a oração. E depois verificamos que esta oração se transforma num cântico de louvor, num cântico de alegria. Verso 3 e 4 do capítulo 15 diz assim: e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Aqui temos, de facto, este hino de louvor ao nosso Deus. É interessante ver a Bíblia, e eu aqui sei que estou a tocar um nervo sensível das comunidades cristãs. É interessante ver que a Bíblia só tem nos textos que nós encontramos nas Escrituras os poemas, os cânticos. Não há música cristã. Não há música sacra. Eu sei que estou a chocar algumas pessoas. Mas você não encontra na Bíblia, em lado nenhum, pautas musicais. É isto que eu estou a tentar dizer. Encontramos letras, que são cristãs, mas a música não tem a ver com a Bíblia. Ou seja, no sentido que podemos tocar todo o género musical, porque os géneros musicais são exatamente livres. Deus não nos deixou uma pauta a dizer esta é a música sacra que eu gosto de ouvir. Não, Deus não colocou nenhum género musical, não escolheu nenhum género musical para nós o adorarmos. Nós é que criamos os géneros musicais e achamos, por causa da nossa sensibilidade, daquilo que eu gosto ou não gosto, porque eu gosto de um género musical mais do que outro. E por isso nós optamos e dizemos, não, este género é o género pelo qual nós devemos adorar a Deus. E pensamos nós que aquilo é que é adoração, o género musical. É interessante ver que a Bíblia não nos deixa nenhuma pauta de música escrita para nós copiarmos. No entanto, temos uma série de letras. Os salmos, então, são todos eles letras de cânticos que foram escritos para a adoração a Deus. E temos aqui, então, o cântico de Moisés. É importante nós percebermos que Moisés só não deixou só lei. Moisés também escreveu cânticos de adoração a Deus. Isso, se nós reportarmos para o livro do Êxodo, para o livro de Deuteronômio, nós vamos então entender o conteúdo deste cântico de Moisés. E o cântico de Moisés tem como temas principais a salvação, tem como tema principal a bondade de Deus e o cuidado de Deus para com o seu povo. Este é o cântico de Moisés. Depois encontramos também o cântico sobre o Cordeiro, ou o cântico do Cordeiro. E o cântico do Cordeiro é, na realidade, um louvor a Deus pela salvação que ele providenciou para o homem. Ou seja, o livro de Apocalipse, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa veneração deveria ser cristocêntrica, deveria ser para o Cordeiro, dirigida ao Cordeiro, dirigida ao Pai, e não nenhuma outra entidade. Eu não posso deixar de afirmar estas verdades porque elas estão expressas em cada versículo que nós encontramos nas Escrituras. Nós tropeçamos em cada versículo, tropeçamos em Cristo. Cristo está presente em cada uma destas palavras. Mais uma vez, vemos o Cordeiro como sendo o centro da adoração, o Pai sendo o centro da adoração e não uma outra entidade. Eu creio que não sei ser mais enfático do que isto. E creio que a Bíblia não consegue ser mais enfática do que tem sido, no sentido de demonstrar a importância de trazermos Cristo para o centro da nossa adoração. Eu creio que, como se faz na agricultura, nas vindimas, as videiras, creio que também as oliveiras também se fazem assim, há uma certa altura do ano que é necessário podar. E para que é que se fazem as podas? As podas servem para, de alguma forma, fortalecer quer a videira, quer a oliveira, para ela poder dar mais fruto ainda. E Jesus Cristo usa essa imagem no Evangelho de São João, capítulo 15, dizendo exatamente isso, que ele veio e ele é a videira verdadeira, nós somos as varas, e ele diz que a vara que dá fruto, ele limpa. Eu creio que nós cristãos deste século, que vivem numa cultura cristã em Portugal, precisamos podar a nossa adoração a Deus. Retirar todos os elementos que não são genuinamente bíblicos, ou seja, que não provêm das Escrituras Sagradas. Há muita coisa que nós fazemos que é gira, é até interessante, as pessoas gostam, mas que não estão nas Escrituras. E nós precisamos podar, retirar esses elementos. Alguns deles são extremamente prejudiciais. Alguns são inócuos, não fazem mal, enfim, não acrescentam, mas também não ofendem. Mas há alguns elementos que são realmente nefastos, são terríveis para a nossa adoração a Deus. Quando nós colocamos no sentido principal da nossa adoração, da nossa reflexão, outra entidade que não Cristo, que não o Pai, nós estamos a prejudicar a nossa relação com Deus. É por isso que nós encontramos no Salmo 2, que é um salmo tremendo sobre o final dos tempos, sobre o reino de Cristo Jesus, o texto diz lá no verso 8, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, no sentido que há uma adoração global de Cristo na terra. Depois, mais à frente, no livro de Isaías, capítulo 11, não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Que dia maravilhoso vai ser este em que a humanidade percebe quem Deus é e onde o reino de Jesus Cristo é estabelecido. E Davi, como diz Jeremias, um renovo justo subirá. Rei que é, reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Vemos que realmente este é o desejo de Deus para a humanidade. O apóstolo Paulo, não é só o Velho Testamento que tem estes aspectos. O apóstolo Paulo, no livro aos Filipenses, ele diz no capítulo 2, pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que dia tremendo! Eu espero ansioso por este dia em que o mundo estabelecerá, glorificará a Deus. Salmo 7, verso 9, cesse a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se tu, ó justo, pois sondas a mente e o coração do justo. Ainda no Salmo 11, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça e os retos lhe contemplarão a face. Vejam bem. Depois, Salmo 107, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Lance Ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes, onde não há caminho. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio, por toda a parte, fecha a boca. Vemos como Deus estabelecerá um culto tremendo à pessoa de Jesus Cristo e ao Pai. E depois, verso 5 e 6 do capítulo 15 do livro de Apocalipse, para terminar, diz assim, depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho, e os sete anjos que tinham os sete flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos ao peito com cintas de ouro. E vamos ver o que ocorre a seguir. Então um dos quatro seres viventes deu aos sete anjos sete taças de ouro cheias de cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprisse os sete flagelos dos sete anjos. E é isso que nós iremos analisar com mais calma no próximo programa. Por isso, não deixe de ouvir o som deste livro. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.